Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 16 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A campanha Agosto Lilás é dedicada à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Rede Protetiva à Mulher em Situação de Violência e o Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher, realizará na próxima sexta-feira, 18 de agosto, uma capacitação a todos os profissionais envolvidos no atendimento à mulher vítima de violência. Mais informações pelo telefone 16-3977-9397. Eu vou repetir. O telefone é 16-3977-9397.
Destaques do Jornal da USP.
Resultados de uma pesquisa recente mostram que a taxa geral de evasão da graduação na USP é de 17,41% menor que as das universidades federais ou a do conjunto do Sistema Brasileiro de Ensino Superior. Contudo, quando se observa cada curso, as taxas de evasão são bastante diferentes, variando de 0 a 54%. Já na Home de Ribeirão Preto, o destaque é: terapia e manifestações criativas podem ajudar a lidar com os pensamentos intrusivos, aqueles repetidos, indesejados e negativos, por exemplo. Essa é uma situação familiar. Muitas pessoas têm esses pensamentos involuntários, trazendo desconforto e angústia.
Acontece na USP.
Agora quem está por aqui é a Júlia Valeri. Boa tarde, Júlia.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Conferência online discute a ambiguidade da monitoração eletrônica no Brasil. O evento integra o ciclo promovido pela IEARP e pela Associação Internacional de Criminologia em Língua Portuguesa. A conferência online, a monitoração eletrônica no Brasil, entre a maximização da liberdade e o reforço do controle penal, será dia 1º de setembro, a partir das 2 horas da tarde. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. O evento é exclusivamente online e será transmitido pelo canal do IEARP no YouTube e pela página do Instituto no Facebook. Mais informações em rp.iea.usp.br. Entre os dias 14 e 15 de setembro, Ribeirão Preto vai sediar o primeiro workshop Cisnano USP, Nanotecnologia Aplicada à Saúde. O evento será no Anfiteatro das Exatas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto e tem como objetivo reunir os principais pesquisadores em nanotecnologia da USP e promete ser uma plataforma excelente para compartilhamento de conhecimento e networking. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até dia 10 de setembro. Interessados em apresentar trabalhos de pesquisa na área têm até 20 de agosto para enviar o resumo. Mais informações em ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Júlia Valeri.
Tempo e temperatura, com informações da Clima Tempo.
A quarta-feira amanheceu com névoa. O dia será de sol com algumas nuvens e à noite com poucas nuvens. A mínima foi de 18 graus e a máxima pode chegar aos 30.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O processo seletivo aberto para vagas remanescentes de 2024 na Unicamp está com inscrições abertas até o dia 25 de agosto, exclusivamente na página eletrônica da Conveste. Mais informações na reportagem de Mariana Neves.
Nesta quinta-feira, 10 de agosto, a Convest, Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, inicia as inscrições para vagas remanescentes de 2024 na universidade. São oferecidas 975 vagas em 62 opções de cursos de graduação. A taxa de inscrição é de R$ 200 e pode ser paga até o dia 1º de setembro. Podem se inscrever alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da Unicamp que desejam mudar de curso, estudantes de outras instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras e portadores de diploma de curso superior diferente do pretendido na Unicamp. São duas fases de caráter eliminatório e classificatório, e uma terceira para cursos que exigem provas de habilidades específicas. Edital e inscrições no site convest.unicamp.br. Mariana Neves, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Após anos difíceis por causa da pandemia, o setor de alimentação fora do lar, que inclui bares e restaurantes, começa a dar sinais de recuperação e aposta em datas comemorativas e feriados para faturar ainda mais. A reportagem é de Hugo Luque.
Os feriados são extremamente importantes para o comércio, inclusive para bares e restaurantes. Um dos setores mais afetados pela pandemia, a alimentação fora do lar, mostra sinais de recuperação e um forte exemplo é o Dia dos Pais. Segundo pesquisa realizada no último mês de julho pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, 75% dos empresários do ramo, na região da Alta Mogiana, interior de São Paulo, esperavam um aumento no faturamento nesta data em relação a 2022. O mestre cervejeiro Rodrigo Lago, sócio de uma cervejaria em Ribeirão Preto, notou de fato uma melhora no Dia dos Pais. O estabelecimento realizou um evento especial no domingo de celebração e colheu os frutos.
Não, sem dúvida, a gente notou assim, um aumento, um movimento sim, no Dia dos Pais. Inclusive, nós fizemos um evento específico, né, no domingo, um almoço para receber os pais, os filhos, os avós.
Embora na cervejaria de Rodrigo o Dia dos Pais não seja o feriado de maior movimento, é uma data que ajuda muito no fim do mês. De acordo com o professor Edgar Monforte Merlo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, trata-se de um dos dias de maior impacto positivo em todo o setor de comércio e serviços.
Em geral, os feriados acabam produzindo, né, aumento no consumo do comércio e restaurantes. Agora, alguns feriados têm um impacto maior, como é o caso do Dia dos Pais e o Dia das Mães, onde o aumento do consumo em bares e restaurantes com as famílias aumenta muito. Além disso, pequenos presentes, pequenas lembranças também é movimentado. As estimativas apontam que cerca de 7 bilhões de reais é o volume movimentado nessa data do Dia dos Pais.
Renato Munhoz, presidente da Abrazel, concorda e explica que essa é a terceira principal data para os bares e restaurantes no Brasil.
E principalmente para alguns em especial, que não abre no almoço e acaba abrindo e tendo um resultado de 100%, porque ele não tinha venda nesse dia, nesse horário. Aqueles que já operam com almoço sábado e domingo, já vão ter uma expectativa de uns 30% de crescimento. Isso é muito importante diante do que nós passamos aí em relação ao passado, né? Já ficou bem lá para trás.
Embora a meta seja deixar o duro período da pandemia para trás, o passado ainda deixa marcas. Munhoz acredita em um forte impulso motivado pelo Dia dos Pais, mas espera ajuda para que os empresários do ramo voltem a respirar mais tranquilos. Apesar do fim do distanciamento social, 13% das empresas da área tiveram prejuízo no mês de junho.
Agora, com relação ao Dia dos Pais e à retomada depois da pandemia, a expectativa é de um crescimento importante, mas ainda o setor ainda sofre com muito, muito prejuízo ainda do passado. Em recente pesquisa, 40% do setor está com dívidas, ou impostos, ou empréstimos bancários. Tudo isso tem dificuldade do setor. Então, a importância agora é de que o governo nos olhe diferente, que nos arrume linha de crédito, que consiga parcelamentos com os impostos, para que o setor sobreviva.
Mesmo com todas as dificuldades, o professor Merlo demonstra otimismo para o futuro.
A economia, aos poucos, vai se recuperando. Com esses feriados, e agora o segundo semestre, com a injeção do 13º, ajuda a consolidar essa recuperação. As expectativas são positivas nesse sentido, que é muito bom, porque a nossa economia está vindo num período muito ruim de desemprego, e agora os indicadores de desemprego estão melhorando.
De olho nessa projeção e parte do setor que, segundo a Brasel, mais emprega em Ribeirão Preto, Rodrigo Lago já conta os dias para organizar sua cervejaria para o próximo feriado.
Os feriados e as datas comemorativas são especiais para nós, são os dias que tem um movimento, né, especial ali fora do dia a dia do bar, né, do restaurante. A gente tem a oportunidade de fazer alguns eventos temáticos voltados para esse dia.
Acabamos de ouvir Rodrigo Lago, sócio de uma cervejaria, o professor Edgar Monforte Merlo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, e Renato Munhoz, presidente da Brasel. Eles falaram sobre os impactos de datas comemorativas, como o Dia dos Pais, no setor de alimentação fora do lar. Hugo Luque, Rádio USP, Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação de Júlia Valeri. Produção Suzana Nazar. Supervisão Ferraz Júnior. Na técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, vá a ribeirão.usp.br. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é o escritor Mia Couto, que participa da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Mais detalhes daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, com Gabriel Caled. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por sua companhia. Continue ouvindo a Rádio USP.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.